crescimento económico. O que nós queremos é contribuir para o crescimento económico. E já agora, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, há pouco não tive a ocasião de lhe responder, obviamente que nós temos muita poupança, mas sobretudo muito crescimento económico. Já lhe respondi, 10 mil milhões de euros resultam de crescimento económico, da desburocratização. É aí que está o crescimento, é aí que está o ganho, não é no corte de 2 ou 3 dirigentes. O corte de 2 ou 3 dirigentes ou de 300 dirigentes que nós já fizemos é um corte que está orientado à eficiência. É para isso que isso serve. Eliminar estruturas que não servem para nada. Eliminar estruturas que não respondem aos cidadãos. Eliminar duplicações e sobreposições. Porque o Estado, quando não é eficiente, não tem uma boa resposta. Portanto, senhora deputada, o objetivo não é cortar nos euros daquele salário. O objetivo é mais eficiência, melhor resposta e melhor serviço ao cidadão. É isso que nós queremos. Muito obrigado.
Senhora deputada Filipa Pinto, tem a palavra.
Senhor Ministro, eu começo por lamentar a deselegância de utilizar o tempo destinado ao livro para responder à outra bancada, mas agradeço a resposta, Senhor Ministro. Infelizmente não ajuda a dissipar o receio com que olhamos para a postura do Governo neste tema. O livro não é contra uma reforma do Estado, pelo contrário, há muitas áreas no Estado que precisam ser reformadas. Somos os primeiros a querer isso. O que não aceitamos, Senhor Ministro, é que se use o debate sobre a reforma do Estado como pretexto para aplicar uma agenda ideológica radical que tem como único objetivo dilapidar o Estado e os serviços públicos para, a seguir, vender tudo ao desbarato. Não vá por aí, Senhor Ministro, está visto que não funciona. Basta ver o que acontece quando, por exemplo, o país tem de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos como os que enfrentou há dias. Aí vê-se que um Estado capaz faz falta e às vezes não dá a resposta que devia, porque as tais agendas radicais que promovem a dilapidação do Estado têm avançado muito nas últimas décadas. Mas é possível uma outra ideia de reforma do Estado. Uma reforma do Estado que o moderniza, que o traz para o século XXI, que promove novas formas de proteção social. Um Estado que não se limita a gerir o dia-a-dia, mas que empreende em obras públicas e em avanços estruturais para o país, como é o caso da regionalização. O livro defende uma reforma do Estado ambiciosa e moderna que é feita com as pessoas, com os trabalhadores do Estado, ouvindo todos, recolhendo contributos. Numa linguagem que talvez se aplique bem aqui, o que defendemos é que a reforma do Estado deve ser feita bottom-up e não top-down. E em inglês, Senhor Ministro, deve entender melhor. E que deve ser feita sempre com a consciência de que o Estado não é inerentemente bom nem inerentemente mau, apenas não é para dilapidar. Acabo como comecei, Senhor Ministro. Comecemos por pôr o Estado mais próximo das pessoas. Pensemos na regionalização, feita a ouvir as pessoas em assembleias cidadãs, como um referendo que foi feito há mais de 30 anos o prevê e que está na altura de a trazer novamente ao debate. Senhor Ministro, está na Constituição a ideia de uma regionalização do país que aproxima o poder das pessoas. Está disposto a seguir o caminho de uma verdadeira reforma do Estado e de o pôr mais próximo das pessoas através de um processo de regionalização que responda aos desafios e às necessidades deste século?
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, bom, em primeiro lugar, eu creio ter vindo ao Parlamento para esclarecer e para responder ao Parlamento. E, portanto, se há um senhor deputado que me faz uma pergunta e eu já não tenho tempo para responder, é absolutamente natural que eu use o tempo disponível, porque eu quero é esclarecer as pessoas e os senhores deputados e não estou aqui para outro efeito.
Oh, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sr. Ministro. Eu aguardaria, teria a expectativa que o Sr. Ministro tivesse tido em consideração a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto, Porque a senhora deputada Filipa Pinto tinha razão. Senhores deputados, ouçam até ao fim. Senhores deputados, ouçam, se faz favor. Senhores deputados, eu estou a falar. Quando eu acabar de falar... Senhores deputados, eu estou a falar, se o senhor deputado quiser fazer uma intervenção à mesa, faz. Senhor Ministro, eu não interrompi a sua intervenção quando o senhor Ministro se dirigiu ao deputado Carlos Guimarães Pinto, porque a sua resposta foi célere à intervenção do senhor deputado Carlos Guimarães Pinto. Mas é de lealdade parlamentar utilizar o tempo de resposta a um deputado, a esse deputado. O senhor Ministro fê-lo rapidamente e eu entendi, por isso, que não comprometia o andamento da intervenção nem o bom andamento dos trabalhos. Mas gostaria que o senhor Ministro tivesse noção que a intervenção da senhora deputada Filipa Pinto não foi despropositada. Muito obrigado, senhor Ministro. Pode continuar. Senhor deputado Pinto, Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também a intervenção à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Senhor,
acho que isto é um precedente gravíssimo, aquilo que o Sr. Presidente está a abrir. Eu gostava de saber qual é o artigo no regimento da Assembleia da República que diz que o Sr. Ministro não pode responder a um deputado legitimamente eleito por esta Casa neste tempo que tem para responder. Não há nenhum artigo que diga isso. E não é legítimo, peço desculpa, Sr. Presidente,
não é legítimo.
O que o Sr. Presidente fez, interromper o Sr. Ministro, que estava numa intervenção a responder a deputados desta Casa, não é legítimo aquilo que o Sr. fez.
Ó Sr. Deputado, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares também pediu, eu respondo no final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente referiu que a senhora deputada do LIVRE não teve uma intervenção despropositada. Sem me pronunciar diretamente sobre essa sua asserção, sempre direi que a intervenção e a resposta que foi dada pelo Sr. Ministro da Reforma não foi minimamente despropositada e trata-se, aliás, de um procedimento comum nos debates nesta Casa. A resposta, como o Sr. Presidente disse, foi célere, foi eficaz, foi incisiva e, em momento algum, desrespeitou qualquer costume ou qualquer regra regimental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com muita humildade, devo dizer que não creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto, e peço também desculpa ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tenha colocado o ponto onde ele deve ser colocado. A questão não se trata da interrupção, ou não se trata sequer se o Sr. Ministro da Reforma do Estado e Adjunto pode ou não pode usar o tempo que tem para responder, como entender, a qualquer um dos deputados que o interpelou. O que está aqui em causa é verdadeiramente grave e é um precedente inusitado que o Sr. Presidente abriu. Porque o ponto é este. O Sr. Presidente não foi objeto de nenhuma interpelação à mesa por nenhuma deputada que interviu neste debate. E o que o Sr. Deputado fez, o Sr. Presidente fez, aliás, foi interromper o Sr. Ministro no uso da palavra para se pronunciar sobre o mérito ou não de uma intervenção desta Câmara. Isso é inusitado e é um precedente gravíssimo, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente for interpelado diretamente, o Sr. Presidente pode ou não pronunciar sobre o mérito e a substância das intervenções dos seus deputados, avaliá-la positiva ou negativamente. Agora, Sr. Presidente, interromper um Ministro da República para dizer que uma senhora deputada do LIVRE fez a intervenção que devia ter feito é um precedente gravíssimo que nesta bancada não passa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa nos mesmos moldes das intervenções anteriores. Sr. Presidente, este debate tem um modelo muito próprio e muito claro. Os partidos fazem perguntas ao Governo e o Governo responde na ronda correspondente. E, portanto, nós consideramos que o que o Sr. Presidente fez foi gerir e zelar pela boa condução dos trabalhos e repor a forma como este debate deve ser tido. E, portanto, se o Governo não gere bem o seu tempo, se o Sr. Ministro não é...
Senhora Deputada, só um minuto. Senhores Deputados, deixem a senhora Deputada terminar e, no fim, se quiserem pedir novos pedidos em relação à mesa, façam favor. A senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Se o Sr. Ministro não está a ser eficiente na gestão do seu tempo, é uma questão que o próprio Sr. Ministro tem de resolver na ronda correspondente a cada partido. Agora, de facto, não é de lealdade parlamentar usar o tempo de resposta a um partido para responder a outro partido, como é óbvio. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
Ó, Srs. Deputados. Srs. Deputados, deixem o Sr. Deputado fazer a interpelação à mesa. Sr. Deputado, quer também fazer uma interpelação à mesa? Sr. Deputado, também quer fazer uma interpelação à mesa? Inscreve-se. Não. Então deixe lá o Sr. Deputado fazer. O Sr. Deputado Pedro Pinto já fez. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Deputado, no quadro da interpelação sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu lamento dizer, não percebo o motivo de tanta efusividade. O gabinete também tem televisão. A grande questão, a magna questão, Srs. Deputados,
Sr. Deputado, pode continuar, Sr. Deputado.
Isso é absolutamente no limite da cortesia parlamentar. Sr. Presidente, aquilo que me parece evidente, não conseguindo eu concluir uma frase...
Sr. Deputado, mas nunca conseguiremos silêncio absoluto.
Sim, sim.
O Sr. Deputado tem experiência parlamentar suficiente para conseguir sobrepor a sua voz.
Mas quero tranquilizar alguns, eu fiz mesmo a catequese toda, esteja descansado. Ó Sr. Deputado, Sr. Presidente, aquilo que acontece, naturalmente, e o Sr. Ministro não é uma personalidade que falta à cortesia, bem pelo contrário, todos o conhecemos como uma pessoa bem educada, seguramente sabe que a gestão do tempo parlamentar nem sempre é fácil. Mas por cortesia, aliás, eu próprio o fiz ontem com a bancada do Chega, como a deputada, é de bom tom responder aos senhores deputados. Quando isso não acontece de forma muito extraordinária, pedimos desculpa por estar a utilizar o tempo. E isso resolve, na esmagadora maioria das vezes, essa circunstância. Por isso, a pontualização...
Senhor deputado, olha, ficou sem tempo. Senhor deputado Hugo Soares, pede a palavra para...
É precisamente para os mesmos efeitos, Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, Senhor Presidente.
É duas vezes o mesmo efeito,
é verdade,
Senhor deputado. Faz
é
favor.
Verdade. Muito obrigado. Concedida a palavra, agradeço. Sr. Presidente, o uso da palavra por qualquer deputado, de resto por qualquer membro do Governo, é um direito livre de cada um dos intervenientes. De resto, acontece sucessivamente em modelos de debate igual a este, como no debate quinzenal, quando se esgota o tempo e não se consegue responder a todas as questões que são feitas, porque designadamente os grupos parlamentares têm mais questões do que a possibilidade de resposta de quem pode responder, que são os membros do Governo, utilizar este expediente que foi utilizado pelo Sr. Ministro Gonçalo Matias, e bem. Agora, devo dizer, porque não cabia assim, Sr. Ministro, mas eu devo dizer ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que o Sr. Ministro não leva lições nem de educação, nem de comportamento parlamentar do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Deputado Paulo Núncio, penso que também para o mesmo efeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Vice-Presidente, eu penso que é comum nesta Assembleia que a sua atuação foi completamente fora do regimento e não teve qualquer fundamento em qualquer norma do regimento. O Sr. Presidente em exercício não tem a competência no âmbito do regimento de comentar o mérito das intervenções de qualquer deputado nesta sala. E por isso, Sr. Presidente, de duas uma. Ou o Sr. Presidente tem a humildade de se retratar deste incidente profundamente infeliz que estragou um debate parlamentar que estava a correr bem, ou então este assunto tem que ir à Conferência de Líderes. Porque se há deveres e obrigações que os deputados, todos os deputados, têm que seguir, Os presidentes em exercício, por maioria de razão, têm obrigação de cumprir um conjunto de